Já se faz tarde.
A vidja.
Que é vidja?
A vidja. Os dedos lavam jotas, como acontece. Vai nos jar. O que a gente tolera.
Vai nojar.
O que a gente tolera.
Nem sempre. Às vezes, por exemplo, dá-nos uma pessoa que acha que sabe falar em português do Brasil e depois é isto.
Olha que desagradável. Percebes? Vou pôr música só, e acabou a tua lição de autoajuda, ficou por aqui. Termino com a última, que eu acho que tens muito a aprender com a última, Joana, percebes? A última então, Animais. Bem-estar para esse
animais. Janjo. Animais?
Sim, opa, não quais animais.
Animais.
Vou desligar o microfone e vou desligar o meu. Acabou-se. Nem tudo no amor é fácil. Temos sinais de que os seus amigos podem não gostar do novo amor na sua vida.
Do novo amor, exatamente. Lá neste estudo dizia quando não apreciam a sua namorada, mas eu acho que podemos estender a todas as todo o tipo de relações.
Não é? É para um lado.
Sim, exatamente. Então estão aqui os sinais. Atenção, se evitam quando está com ela,
ou com ele. Se deixaram de aparecer lá em casa desde que esse novo amor está lá em casa também.
Se estão sempre a insistir para voltarem às saídas só de homens ou só de mulheres.
Se sentem desconfortáveis quando estão sozinhos com essa pessoa.
Se discutem com a pessoa à sua frente.
Muito desagradável. Acho que não deviam fazer isso.
Também acho que não.
Mas pronto. Se julgam essa pessoa e apontam falhas de comportamento.
E se falam mal dos amigos ou das amigas para evitarem ser tão diretos? Vão à volta, não é? Começam pelas amigas e depois logo
vão dar a volta.
Exato.
Sim. Portanto, a conclusão a tirar é: o novo amor da sua vida pode enviar sinais negativos, ou então, se calhar os amigos que têm não são assim tão espetaculares quanto isso, não é?
São um bocadinho tóxicos. E por acaso eu tenho uma pergunta, que é: se já tentou convencer um amigo ou amiga a deixar o seu novo amor subtilmente? Se já fez assim alguma pressão? É uma situação complicada, não é? Complexa.
Sim. Estava aqui a pensar, será que alguém já fez isso realmente?
Eu não é que eu tenha feito, mas quando me perguntaram.
Espera lá.
Mas já me perguntaram e eu não. Eu fui assim um bocadinho evasiva, não é? Mas dei a entender. Sim. Que a pessoa se calhar não era.
Mas essa pessoa, tinha feito algum mal? Tinha feito mal àquela pessoa?
Não, são sinais que a pessoa envia que aquilo não é boa peça, sabes? Não. Não é? Eu digo sempre, é só estares atento aos sinais. Se achas que é para continuar, tudo bem, mas está atento aos sinais.
Ah, É assim que tu passas um bocado à volta da coisa, é isso?
É assim. Ou então torço o nariz quando me desabafam alguma situação, torço o nariz como quem diz: ui, isso não. Não me cheira.
Se torces o nariz é porque não te cheira, claramente, é isso. Agora já sabe, se quiser responder à pergunta da Joana, tem o WhatsApp da Rádio Comercial 910033759.
Já se faz tarde.
Há pouco falámos dos sinais que podem indicar que os amigos de alguém que tem um novo amor poderão não estar muito interessados que esse amor realmente tenha frutos, continue, não é?
Uhum.
E perguntámos se ouvintes da Comercial já participaram ativamente para que uma dessas situações chegasse ao fim. Temos mensagens, não é?
Claro que sim. Aliás, bastantes mensagens. Olha, está aqui uma que diz: boa tarde, sim, já fiz, e não foi de forma subtil. Ela chegou e percebemos logo que havia ali gato. Dissemos: larga a tua namorada ou vais dar um tempo mal passado. Bom, um ano depois tínhamos razão e até batemos palmas quando ela deixou. Sim, e há muitas situações parecidas com esta.
Olá, Diogo e Joana. Muito recentemente, dois grandes amigos meus discutiram por causa dessa situação. Um deles arranjou uma nova namorada, foram num double date e as coisas correram muito, muito mal. E o meu amigo diz que nunca mais quer sair com a namorada do outro. É um grande berbicacho.
Pois, é um grande verbicacho. Mas às vezes a nossa apreciação em relação ao namorado ou à namorada tem uns interesses escondidos.
Olá, Diogo e Joana. A minha atual namorada aconselhou, aqui há uns anos atrás, a minha ex-namorada a acabar comigo.
Esperta.
Estamos.
Elas eram amigas na altura.
Pois eram.
Beijinhos, tchau.
E agora?
Pois, agora se calhar não. Há outra dificuldade nos tempos que correm, que é torcer o nariz.
Sabes que aí? Repara que isso é o que aconteceu aí, é muito estranho, não é? Porque o problema aí era, na verdade, era a amiga. E agora pode ser a namorada, não é?
Pois.
Ela é que criou a situação toda.
Esperta.
Muito
mas
bom,
houve
esperta,
um ouvinte que levantou uma questão importante, que é torcer o nariz nos dias que correm.
Oh, Joana, e agora uma reflexão e um desafio. Como é que se transmite à outra pessoa que se está a torcer o nariz nesta nova realidade de máscara?
Pois.
Já pensaram na quantidade de linguagem não verbal que estamos a desperdiçar por causa das máscaras? Mas tem que ser, usem máscara.
Usei máscara, muito bem.
Tem que ser, muito
acabou
bem.
Muito bem, tem que ser. Pois tem que ser mesmo com palavras, se calhar, não é? Se calhar disse mesmo. Eu neste
pois,
momento
assim,
estou a torcer
os
o nariz.
Ou então com os braços no ar, sempre que essa pessoa se vira de costas assim, os braços assim de um lado para o outro a fazer. Como aqueles senhores que estão nos aeroportos a receber os aviões, a mesma coisa.
Sim, tem que ser mais expressivo. Bem, mas as mensagens não param aqui, não é? Não param.
Não param.
Sim, infelizmente. Ui, eu não gosto nada da namorada de um amigo meu. Por acaso não me importava nada de fazer um complô para aquela relação terminar. Não vou com a cara da tipa, porque conheço muitas histórias sobre ela. Bom, enfim, isto aqui. Eu tenho material para a tarde toda, para estar aqui na cosquice na tarde toda.
Faz um favor, envia para a Plural, que isso é capaz de dar algumas novelas para a TVI.
Ah,
somos capazes
é.
De ajudar, entretanto.
Boa ideia.
Para lá.
Sim.
Já se faz tarde na Comercial.
Já me estou a rir porque o que aí vem é bem parvo. Estamos a tentar, por incrível que pareça, ajudar os pequenos negócios, e é isso que vai acontecer com o anúncio que vem já a seguir. Pode inscrever-se na área que está em radiocomercial.iol.pt ou então através do e-mail anunciozinhos@radiocomercial.iol.pt. Já sabe, tem de deixar ficar o nome da empresa, o que a empresa oferece ou faz ou produz, ou seja o que for, e dar alguns detalhes, o local também, para podermos depois criar algo como isto que vamos ouvir agora.
Sim, hoje fomos até um cabeleireiro.
Bom dia, dona cabeleireira.
Oh, bom dia, Joanita. Então o que é que vai cortar hoje?
Dois dedos, mas são mesmo dois dedos, nem mais nem menos.
Ok.
Au! Os meus dedos! Fiquei sem dedos!
Foi a Joanita que pediu.
Isto nunca irá acontecer no cabeleireiro Ruth Biscoito, em Moscavide.
Porque a Ruth é um docinho.
Se precisa de cortar dois dedos de cabelo, a Ruth Biscoito dá realmente esse corte no cabelo.
E não nos dedos. Ruth Biscoito, cabeleireiro, em Moscavide.
Pronto, isto foi o que nós fizemos. Agora, até
Sim.
chegarmos a isto, foi o cabo dos trabalhos.
Foi o cabo dos trabalhos, é verdade. Foi muito difícil mesmo. Portanto, se gostou desta versão, que vai é a versão não censurada, vamos chamar-lhe assim, daqui a pouco vamos mostrar-lhe a versão longa.
Uhum.
A versão do realizador, não é? O Director's Cut.
Exato.
É para ouvir daqui a pouco na Comercial.
Já se faz tarde.
Às vezes dizer alguma coisa é difícil, especialmente em momentos particularmente sensíveis ou difíceis. Quando, por exemplo, estamos a gravar um pequeno negócio, um grande anúncio, e percebemos que está ali um grande disparate a acontecer, não é?
Sim.
E às vezes temos alguma dificuldade em sair desse loop.
É, nós estávamos focados em ser sérios, mas será que conseguimos?
Não, nós entramos na personagem, não é?
Sim,
somos atores de método.
De
não é?
Método,
somos atores de método.
Caríssimos.
De método. Só que às vezes o método não é o melhor. Bom, vamos então ouvir o anúncio que já ouvimos hoje, que tinha, recordo, pouco mais de 30 segundos, para ouvir esta versão longa, de quase minuto e meio. Porque achamos que vale a pena.
Bom dia, dona cabeleireira.
Oh, bom dia, Joanita. Então o que é que vai cortar hoje?
Dois dedos, mas são mesmo dois dedos, nem mais nem menos.
Ok.
Au! Os meus dedos! Fiquei sem dedos!
nunca irá acontecer no cabeleireiro Ruth Biscoito em Moscavide.
Porque a Ruth é um docinho.
Se precisa de cortar dois dedos de cabelo, a Ruth Biscoito dá realmente esse corte no cabelo.
E não nos dedos. Ruth
Biscoito. Eu sei, Ruth, também.
E não nos dedos. Ruth Biscoito, cabeleireiro em Moscavide.
Se nós fôssemos atores, se nós fôssemos atores, demorávamos cerca de 3 horas, sim, 3 horas a gravar uma cena só, não é?
É que isto é uma versão curta, tendo em conta o tempo que demorou. Nós temos ali para uns 3 minutos a rir feitos parvos, em que
sim,
não conseguíamos sair
dali. Não conseguimos.
Há coisas parvas, só uma frase que aconteça logo a seguir, ou que tínhamos que dizer logo a seguir, parece que tem outra dimensão e depois não conseguimos parar de rir. Isto foi gravado mesmo aos bocadinhos. Mas foi divertido.
Mas obrigada à Ruth Biscoito pela inspiração e pelas gargalhadas. Já sabe, Ruth Biscoito em Moscavide é um cabeleireiro que lhe corta o cabelo e não os dedos.
E não os dedos. Acima de tudo, por nos deixar os dedos disponíveis para as outras coisas. Obrigado.
23% das pessoas sentem falta de algo nas compras presenciais. Sentem falta do quê? Sentem ou sentiram, não é? Porque algumas já começam a fazer compras presenciais, já começaram.
Portanto, isto tem muito a ver com o que nós sentimos agora na fase de isolamento social, não é?
Sim, sentiram falta de alguma coisa que acontece, alguma experiência que acontece nas compras presenciais e que não acontece nas compras online.
Eu penso logo.
Está tudo bem,
em...
Diogo?
Eu penso logo em cheiro, não é? Principalmente se for compra de comida, fruta, por aí fora, nós gostamos sempre de cheirar. Há pessoas aí que também tocam, eu não recomendo isso, porque principalmente se não forem comprar a fruta, porque depois há outras pessoas que vêm a seguir e que vão comprar a fruta que foi tocada.
Mas é para ver se está madura.
É, depois vai ficando cada vez mais madura, até que chega a um ponto em que, na verdade, é apenas uma papa que ali está. Há o cheiro, né? se for depois roupa, é o contacto, não é? O toque, tocar, para sentir se aquela malhinha é boa, não é? Se
malinha.
A fibra é boa, é malinha, percebes?
Ai.
pode ser também experimentar a roupa, não é? Se for roupa, é o facto de poder experimentar a roupa e teres a noção de que aquilo te serve, realmente.
Atenção à percentagem, 23%.
É só um quarto, sim. É só um quarto das pessoas, eu percebi.
É só para... Olha, entretanto, estou aqui a olhar para o WhatsApp e ainda não te ajudei, não é? Ainda não partilhei aqui.
Porquê?
As ajudas.
Só estão a dar a resposta correta, não é? Só estão a dar a resposta correta.
Olha, sentem. O quê? Falta de cheiro a transpiração. Ninguém sente essa falta.
Ai, ninguém sente isso, por favor. Ninguém não. Sente falta disso.
Poder
ninguém.
Escolher visualmente, ver datas da validade, assistência de. Ajuda de um assistente, a palpar a fruta, pois a palpar a fruta.
A palpar a fruta, claro.
De um sorriso, a palpar a fruta. Muita gente diz a palpar a fruta. Gostam mesmo dessa resposta. Ou então gostam só da palavra a palpar. Eu gosto da palavra a palpar.
Eu sinto que isso é um nome de código, é uma resposta com uma certa codificação, percebes? A palpar a fruta.
Sim.
Pode não ter a ver com compras.
Ajuda de assistente, mais uma vez. Falta de um sorriso. O toque, sentem falta do toque. Deve ser o toque no produto e não que toquem nela, não é? Acho
sim, bom. Sim, o toque. Sim, não. Isso eu não sinto falta do toque de todo. Portanto, não ia por aí.
Experimentar.
Não sei. Eu sinto que isto hoje não é assim muito difícil, digo já. Não é, acho eu, a não ser que a resposta seja claramente surpreendente. Eu acho que isto hoje não é difícil, é só uma questão de escolher bem, eu
pois,
acho.
Pois, é isso. Provar os queijinhos,
não é? É isso, não é?
Da charcutaria.
Provar os queijinhos. Isso é quando há aquelas promoções e eles estão a oferecer.
Sim,
então, quero aqui, toma aqui um palitinho, toma aqui um queijinho.
Experimenta aqui este.
Leva um enchidozinho.
É a minha perdição, eu levo sempre. A mim, isto funciona imenso comigo.
A sério?
Sempre. Pedem-me para experimentar
se
alguma coisa, eu levo.
Se não aceitavas.
Ah, sim. Ah. Eu sou muito influenciável. Sou muito fraca de espírito.
É mau para as pessoas que têm esse trabalho, mas eu por dar-me. Obrigado.
Ah, é? Eu tenho pena dessas pessoas, mesmo claro. Que eu não queira. Por exemplo, se for coentros, eu sou capaz de comer coentros só para a pessoa não ficar triste e não estar ali.
Ai, dê-me um raminho, está mesmo a apetecer trincar isso aqui, não?
Sim.
Não, sabes porquê? Porque eu penso sempre, não é? Então, e onde é que aquele pratinho esteve? Porque eu parto do princípio que as pessoas, pronto, todas têm cuidado por aí fora. Mas eu sempre fui assim, não é só agora por causa da Covid, percebes? Eu sempre fui germofóbico. Isto está aqui, não é? Ah, dê-me isso embalado e eu em casa corto, está bem? Ainda está. Obrigado, não é?
Queres que eu diga a adivinha, não é?
Vamos à adivinha.
23% das pessoas sentem falta de algo nas compras presenciais. Sentem falta do quê?
Ora bem, tendo em conta que não há muita... não há muitas respostas diferentes do que já tínhamos visto... no Instagram, eu vou ter que pedir alguma ajuda ao WhatsApp. Pois é isso, vou ter que pedir ajuda ao WhatsApp.
Deixa ver aqui.
Olá Joana, olá Diogo. Obrigada Joana por seres como és e por ajudares as promotoras. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que eu faço como part-time ao fim de semana. Durante a semana tenho o meu trabalho habitual. Isso é muito importante para nós, haver pessoas que adiram à prova e que comprem. Obrigada e um beijinho.
Pronto, um beijinho muito grande e bom trabalho.
Olha, eu quero pedir imensa desculpa, mas eu tenho problemas. E, portanto,
tu tens problemas,
a sério,
toda a gente sabe. Pronto, ninguém te leva
ajudar,
a mal.
Mas eu tenho problemas, é só por isso, eu peço desculpa.
Ninguém te leva a mal. É um problema da tua cabeça, já sabe. Agora, há aqui respostas engraçadas. Uma delas diz que saudades de andar às compras e fazer olhinhos à menina do lado. Algumas pessoas a dizer que sentem falta do flirt. Passar o multibanco no leitor. Eu acho que sentir falta de sim.
Ninguém sente falta disso.
Datas de validade. Ter companhia para as compras.
Acho que as pessoas sentem falta de passear as compras que fazem.
Ah, de andar a passear com compras. De andar a passear com compras.
Não, exato, com os sacos. Sim, com os sacos.
Ali a exibir sinais exteriores de riqueza. A exibir compras.
Like a boss, aqui vive-se assim.
É boss.
Essas que tu enviaste agora são todas muito, muito espetaculares.
São espetaculares. Eu gosto desta resposta que diz: ver se os ovos estão partidos. É verdade, Helena? Eu vejo sempre.
Sabes como é que isso faz?
Se os ovos são partidos.
Eu vejo sempre isso também. Há uns tempos houve uma pessoa que me ensinou numa caixa de supermercado. Lá está, quando vamos às caixas de supermercados e se fizemos as encomendas online, não, isso passa-nos ao lado. É virar a caixa ao contrário e abri-la.
Claro, exatamente. Vira-se de um lado, pois, e vira-se do outro.
Claro, só que eu não sabia.
Para ver se realmente... Olha, chegou aqui mais uma mensagem.
Boa tarde. Então, eu acho que a resposta à adivinha é... o cheiro do corredor dos amaciadores e detergentes da roupa. Boa tarde.
Nunca tinha pensado nisso.
E realmente não é mau.
Realmente
é bom,
não é
mas
mau.
É demasiado específico, eu acho. É demasiado específico. Não sinto que seja isso. Essas respostas que estavas a passar aí são todas, eu acho, muito espetaculares. Mas eu acho que não é nada disso. E tem a ver com aquelas coisas que falámos no início. Ou tocar em algo. Mas isso eu acho que se calhar é mais do que 23%. Talvez o cheiro. Nós tínhamos falado do cheiro. Havia três coisas que eu acho que eram assim, das que foram faladas no início, não é? Era o cheiro de cheirar as coisas, tocar nas coisas e experimentá-las. Experimentá-las eu acho que é capaz de ser mais que isso. Portanto, eu vou atirar-me para os cheirar os produtos que vamos comprar. É para aí que eu me vou atirar.
Uhum.
Vou bloquear essa.
Vai bloquear.
Qual é que é a resposta da nossa produtora Marta?
Qual é a tua resposta,
que é que ela,
Marta?
Que ela tem para...
Ela é o sorriso. Ela diz que sente falta do sorriso das meninas e dos meninos.
É essa, Diogo.
Conversa. É o quê? É essa. Está bem.
Ela diz que sim.
Ela é que está sabe. Está bem. Ela agora sabe coisas que eu não sei. Bom, eu vou bloquear aquela do cheiro e vamos lá
a
isto.
A resposta é: sentem falta de flertar. Do flerte. E houve imensa gente que deu essa resposta. Eles lá sabem o que fazem nas compras.
Pois é, verdade. Realmente, realmente é só um quarto, não é? Mas é um quarto que se diverte mais que os outros.
Que se diverte. Pois é, o que é que me anda a escapar
depois, não sei.
Nas compras, que eu nunca me deu para isso. E realmente é capaz de ser interessante. Digo eu, casada há 10 anos.
Olha, mas... Mas eu digo-te uma coisa. Eu acho que, de certa forma, todas as pessoas que foram dando respostas a esta adivinha acertaram, não é? Porque eu disse o cheiro é fundamental, não é? As pessoas dizem que era tocar. Tocar também é fundamental.
Olha,
para o flerte.
Flertar não é tocar nem cheirar, ó Diogo. Tu vê lá isso, tu vê lá como é que tu flertas.
E repara, mesmo experimentar a roupa pode ser a mesma coisa.
Não, eu depois digo-te como é que o que é flertar. Não se cheira as pessoas, Diogo.
Eu agora já não faço isso. Eu agora já estou fora. Já estou fora.
Já estás fora, sim.
Eu saí desse jogo. Já. E ainda bem, porque pelos vistos ia ter problemas. Ainda bem que saí do jogo.
Já se faz tarde, na Comercial.
É precisamente isso que dá a Gisela João todas as noites, sempre que sobe a palco. Ela diz que não consegue dar menos do que 100%. Isto porque é a nossa convidada esta semana no Cada Um Sabe de Si. E falámos com ela sobre esta coisa toda, ter estado fechada em casa, o que ela acabou por revelar que não foi assim tão difícil, que na verdade, e depois de todas as emoções de voltar a palco, como aconteceu com o Regresso ao Futuro, que foi um festival que foi acompanhado pela Rádio Comercial.
Sim, e falou desse concerto e da relação que teve e do que sentiu quando voltou ao palco.
Eu posso estar a cantar no Carnegie Hall, no Coliseu ou no... sei lá, em Faf, onde eu cantei, que é uma cidade pequena, muito bonita, mas para mim a importância é igual, exatamente igual. As pessoas compram um bilhete para ir ver o meu concerto com o salário mínimo do nosso país. Nós todos sabemos que comprar um bilhete de 15€ pode fazer muita diferença no orçamento familiar de um casal. E eu tenho muito, muito, muito respeito por isso. Muito, muito, muito respeito. Quando eu subo ao palco, pá, é como se fosse o último concerto que eu estou a fazer.
Muito bonito, Gisela.
E foi muito bonito subir ao palco de novo. Foi muito emocionante. Mas é... Eu cantava uma música e chorava. Cantava uma música e chorava porque esta ajuda que este festival foi... não passa de um penso rápido daqueles que pões numa ferida de dedo mindinho. E isso, e eu sei e conheço. Quando tu vês na televisão as notícias, é uma coisa. Quando tu conheces a realidade
e as pessoas que são afetadas, não é?
Conheces caras, conheces pessoas, é muito difícil andar o dia inteiro com um sorriso na cara. É muito difícil, quase que até te sentes... Porque eu sou uma privilegiada.
Cada Um Sabe de Si, com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Adorámos falar com a Gisela João, que muito em breve vai ter provavelmente um podcast, vai ter um cargo político, vai mandar nisto tudo.
Eu acho que sim. Eu acho que ela tem andamento para isso e para muito mais. Atenção. Gisela João domina.
Se a deixarmos, eu acho que ela merece.
Domina.
Ela fará isso tudo, é verdade. E ela domina no Cada Um Sabe-se desta semana em radiocomercial.iol.pt ou então em qualquer aplicação de podcast. É só procurar pelo Cada Um Sabe-se.
Já se faz tarde.
Quando temos aqui algumas coisas, algumas frases que não queremos claramente que lhe passem ao lado neste Já se faz tarde, são coisas estranhas que as pessoas partilham sobre elas e que se calhar deviam ter ficado caladas, digo eu, não é?
Na internet. Eu gosto muito desta. Fiquei com uma hérnia por tentar imitar muitas vezes a barriga da minha mulher quando estava grávida.
Mas porquê?
Não. Porquê? Sim, a pergunta é essa. Porquê?
Enfim. Esta é outra. Um cavalo atirou-me pelo ar quando era criança, mas eu não estava montado nele. Ele puxou-me pela pele das costas, como os cães fazem, e atirou-me. Pronto. Se calhar confundiu.
Se calhar pensava que, pois, confundiu com alguma coisa.
Era outra pessoa. Sim.
Tenho 30 anos e nunca estive doente. Pelo menos nunca tive sintomas de quem está doente. Nunca estive constipado, com febre, Não, nunca tive um vírus, nunca estive com gripe, nada mesmo. Eu não sei o que é estar doente e honestamente não quero saber. Pois, imagino que não queira. Mas isso é estranho, não é? Durante 30 anos não teve uma febre, uma gripe. Isto é muito estranho. Estudem esta pessoa.
Não, esta pessoa tem a certeza que está viva? Ela tem a certeza? Está só a tirar para lá que está viva?
Sim, esta pessoa existe.
Se calhar não existe. Pode não existir. Bom, e finalmente, a primeira frase completa da minha filha foi: a impressora vai-te matar. Eu não sei onde é que ela foi buscar isto, mas é verdade, diz esta pessoa.
Imagina o susto daqueles pais quando a filha não diz nada, não é? Durante, não sei que idade é que tinha, mas para dizer esta frase completa.
Ou um ano e tal,
se calhar mais, e de repente diz: a impressora vai-te matar. Que horror, eu morria. Eu morria logo ali, não era a impressora, era de ouvir aquilo, eu morria. Que susto.
Eu era capaz de pensar: será que tem toner? Será que acaba a tirar, não é? Será que tem tinteiros?
Sim, tu ias logo para a parte pragmática e prática, não é? Da impressora.
Para a parte técnica, sim. Não, não tem tinteiros. Estou bem, não há problema.
Já se faz tarde. Na Comercial.
Pouco falámos de coisas estranhas que as pessoas partilham sobre elas na internet. E uma das pessoas dizia que, como é que era, que tem 30 anos. Que nunca esteve doente, nunca teve febre, nunca esteve constipado, nenhum vírus, gripe, nada. Diz que não faz ideia do que é estar doente. E nós dissemos: se calhar esta pessoa nem sequer está viva, ou nem sequer sabe. O que é certo é que temos ouvintes da Comercial assim também, não é?
Temos um ouvinte da Comercial que eu gostava de comer a mesma coisa que ele come, porque tem 63 anos e diz ele: durante 63 anos nunca tive uma gripe, febre ou outras doenças, à exceção de papeira, com 7 anos. E depois eu perguntei-lhe, ele diz: depois digo o que fiz na vida para isso. Eu perguntei-lhe: diga já, não é? Porque eu quero saber. E responde que desde criança andei sempre no mar, praticava vela, ainda hoje pratico. Vinha dentro de água de Cascais até Passo de Arcos, durante 3 horas sem frio. Joguei rugby vários anos, com treinos à chuva, muitas vezes a comer lama. Já sei, a comer lama, pronto.
Já está feito, é isso?
Sim, portanto, andou sempre à chuva também. Nas férias de verão andava no meio das vacas, porcos, galinhas, comia frutas das árvores sem ser lavadas e brincava na rua. Fica aqui a receita deste nosso ouvinte.
Na verdade, parece que é contrariar tudo aquilo que os nossos sempre disseram, não é? E é assim que nós conseguimos não ficar doentes.
Nosso ouvinte Carlos Patrício, parabéns.
Parabéns, Carlos, isso é absolutamente incrível. Agora... não é fácil.
Eu o comer Carlos, lama dispenso.
A descrição dele é de um...
Comer lama dispenso.
Eu também dispenso comer lama. Mas tudo o resto que ele faz, ele parece um atleta olímpico. Sim. É impressionante.
Mas eu disto tudo, só não ando na água, nem joguei rugby.
Só isso, tens certeza? Bom.
Sim, de resto fiz tudo. Também já andei no meio das vacas e dos porcos e das galinhas. Também já comi frutas das árvores, fiz isto tudo. Mas já estive doente.
E há quanto tempo é que não estás doente, Joana?
Eu já estive doente, estou muitas vezes. Eu acho que isto comigo não resultou.
Não, pensei que tu agora ias dizer: realmente é verdade. Não. Já não estou doente para aí há uns bons 4 meses, é isso?
Não, isso sim, a última vez foi em janeiro, lembras-te? Que aquilo parecia Covid.
Ah, pois foi.
Lembras-te?
Pois é, tu disseste que apanhaste antes de toda a gente ter apanhado.
Sim, exatamente, eu estive muito mal.
Com uma gripalhada estranha, é verdade.
Estranhíssima,
é verdade.
Não saía da cama e fui para o hospital, sabes, com falta de ar, aquilo foi Covid.
Ainda... Eu não estive ainda doente, nada, desde que esta coisa toda começou. Portanto, eu parto do princípio que é estarmos em casa,
sim,
fechados,
fechadinhos, sem contacto com ninguém.
E nunca apanhamos nada.
Sim.
Sim.
É uma ou outra. Agora a escolha.
Agora a escolha. Comer lama, ficar em casa. Pronto, agora até já nem parece assim tão mal.
A melhor altura do dia é o regresso a casa. Por isso, não chores.
Eu não vou parar de chorar. Eu não vou parar de chorar.
A não ser que ouça a Joana cantar. Já se faz tarde, na Rádio Comercial.